A minha convidada de hoje é Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes ganhou notoriedade quando, em 2006, viu seu nome batizar uma lei que combate o crime de agressão a mulheres. Por trás da homenagem existe uma história de luta e superação de quem sofreu duas tentativas de assassinato pelo marido em 1983. Na primeira, ela estava deitada, dormindo, e recebeu 4 disparos, que a deixou completamente sem o movimento das pernas. Na segunda tentativa, o marido planejava a eletrocutar no banho. Com a ajuda de amigos, conseguiu fugir com os 3 filhos.
E fiquei então pedindo a Deus, naquele momento, que ele preservasse, me preservasse viva, mas não deixasse minhas filhas órfãs de mãe.
E foram anos de luta, 19 para ser mais preciso, em que Maria da Penha buscava justiça. Guerreira e determinada, ela revolucionou a maneira como se combate o crime de violência contra a mulher no Brasil e passou a inspirar pessoas em todo o mundo.
Mas a esperança é de que uma lei que é considerada uma das 3 melhores do mundo faça o seu papel e dê esperança às mulheres.
Que honra ter você aqui no Identidade, conversar com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por conversar com a gente, Penha.
Obrigada a você por estar aqui conversando comigo, né? E levar este assunto de tanta importância, que é o enfrentamento da violência contra a mulher no país, para o seu programa.
Com certeza. Olha, foram muitas as honrarias que você acabou já recebendo por conta, né, de toda a luta que você enfrentou e acabou tendo uma lei com o seu nome. Vou destacar aqui algumas coisas. Uma delas é o Prêmio de Direitos Humanos de 2013. A outra coisa é uma indicação ao Nobel da Paz, que foi em 2017. Além, é claro, como eu disse, da lei levando o seu nome. É uma lei que foi considerada pela ONU uma das melhores, uma das 3 melhores leis no mundo. Com tanto reconhecimento, que sentimento vem? Vem um sentimento de responsabilidade muito grande também?
Isso, responsabilidade, compromisso. Eu nunca me furto ao direito de não comparecer a um convite. A minha agenda vive muito lotada, né? Mas eu acho que eu tenho que atender aos convites e para poder ajudar as mulheres.
Olha, você foi vítima de 2 tentativas de assassinato.
Isso.
Né? Numa delas, o seu marido atirou em você enquanto você dormia, um ato dos mais covardes, né, que possa existir.
Isso. E assim, no momento em que eu dormia, né, realmente eu fui atingida por um tiro, mas eu não pensei que fosse, eu pensei que tinha sido ele, mas depois, pelas circunstâncias do ambiente em casa, aí eu refleti, né, e pedi perdão a Deus pelo mau pensamento que eu tinha tido, né? E fiquei então pedindo a Deus naquele momento que ele preservasse, me preservasse viva, mas não deixasse minhas filhas órfãs de mãe.
Essa não foi a única tentativa, como eu disse, foram 2. Ele também tentou que você fosse eletrocutada com o chuveiro quando estava tomando banho.
Certo.
O que te levou a pensar que realmente não pudesse ser ele o autor dessas tentativas de que você morresse? Ele não dava pistas de que ele realmente poderia ter um ato violento contra você?
Bem, atos violentos ele já cometia dentro de casa, né? Agora, no momento em que eu fui baleada e que eu fui cuidada, eu passei 4 meses hospitalizada. E a versão que eu tive contada por ele, tanto para a imprensa como a quem quisesse saber, e para a própria polícia, né, ele disse que tinha acordado com um barulho dentro de casa e levantou-se e encontrou-se com 4 assaltantes.
Sim.
Que tentaram matá-lo por enforcamento. É tanto que ele foi encontrado. Quando a polícia chegou na nossa casa, ele foi encontrado sentado na cozinha com o pijama rasgado e uma corda no pescoço. Então, essa versão durou mais ou menos 5 meses. Eu passei 4 meses hospitalizada, né? Quando eu retornei, No dia que eu retornei para casa, ele, ao ir me pegar no aeroporto, ele falou que a partir daquele momento eu não poderia mais receber nenhum amigo nem familiar sem autorização dele. Isso foi num sábado, quando foi na segunda-feira, quando ele saiu para trabalhar, eu tomei conhecimento pelas moças que trabalhavam na minha casa. E elas me perguntaram se eu tinha conhecimento que tinha uma arma de fogo no escritório dele. Eu disse que eu não tinha esse conhecimento. E fiquei aguardando, assim, me pensando no que eu tinha ouvido. Então, até mesmo com medo dos telefones estarem grampeados, né? Eu pedi para uma delas telefonar para a minha família e pedi para conseguir um documento chamado separação de corpos, que poderia, eu poderia sair de casa com minhas filhas sem ser isso caracterizado abandono de lar. É, nessa época era assim.
Agora, Penha, ó, o caso aconteceu em 83.
Foi.
Né? Então, o primeiro julgamento contra o agressor, o teu marido, só aconteceu oito anos depois. E ele não foi preso.
Não.
Aí, somente em 2002 é que ele foi preso e 2 anos depois ele já foi solto. É isso?
É. No momento em que a sentença foi dada de que ele era réu, era o culpado, né? Ele imediatamente os advogados dele entraram com recurso dizendo que aquele julgamento tinha sido contra a prova dos autos. Então, isso foi uma revolta interna muito grande, né, nos sentimentos da nossa família, né? Meus pais ainda eram vivos, minhas irmãs, né? E a gente, eu recuei na minha luta, eu fiquei muito chateada, tudo mais, mas depois, conversando com amigas, é isso que ele quer. Você vai ter que voltar para lutar, porque se você não se movimentar, ele vai terminar sendo absolvido, né? E era verdade. Então, o que é que eu fiz? Eu resolvi escrever a minha história num livro.
Bom, e aí é graças a esse teu sentimento, né, incentivado inclusive pela família e pelos amigos, de voltar a lutar, é que foi criada a Lei Maria da Penha. Quando surge a Lei Maria da Penha, eu acho que o tremendo ganho que a gente tem é o de que uma mulher, ela é o tempo, né, para que o caso seja ouvido e resolvido. O tempo de 48 horas. É muito diferente da sua história. Você não foi beneficiada com a lei que leva o seu nome, mas quantas mulheres brasileiras foram beneficiadas até hoje com a Lei Maria da Penha, né?
Na realidade, dependendo da capacitação, do interesse, né, de fazer valer a lei, às vezes, e isso eu tenho observado que tem acontecido crimes nesse intervalo, não são só 48 horas. O compromisso do poder público, o compromisso da área jurídica, muitas vezes passa mais tempo do que 48 horas. Né? Mas, assim, todos esses momentos, existem os grupos das entidades brasileiras, por exemplo, o Ministério Público, o Juizado, eles têm esses grupos de debate e, aos poucos, estão criando mais compromisso para a lei ser mais rápida, essa questão de tomar uma medida, de proteger essa mulher. Não seja assim, não demore tanto, né? Essa mulher precisa ela ser protegida, ela e seus filhos menores.
Tem algumas questões, alguns mitos que infelizmente ainda são muito verdade para grande parte da população brasileira, e eu acho que, aproveitando a sua presença aqui, seria muito interessante que a gente pudesse fazer um trabalho para quebrá-los. Um deles é: poxa, mas tá bom, você está sofrendo violência né, de um homem. Ele não deu nenhuma pista, de que ele tinha esse tipo de personalidade, de que ele tinha um comportamento violento enquanto vocês namoravam? Por que você se casou? No seu livro você conta, né, a história de que realmente ele tinha um objetivo muito específico e a partir do momento que ele consegue aquele objetivo, ele mostra quem ele realmente era. É assim na maioria dos casos? As mulheres, elas realmente não têm como identificar que esse homem vai ser violento antes de assumir um relacionamento com ele?
É, pode até ser que alguns tenham, possam ser identificados, mas a mulher está tão apaixonada que não percebe. Às vezes os familiares alertam, né? Mas ela não percebe. E outros não. No meu caso específico, né? Era uma pessoa muito benquista, né? Muito gostava de ajudar, era uma pessoa querida demais, né? Pelo grupo, e nós nos tornamos amigos.
Educado,
né? E nós nos tornamos amigos e depois começamos a namorar, casamos.
Um outro mito que é muito comum é as pessoas dizerem assim, olha, se essa mulher não gostasse de sofrer a violência que ela está sofrendo, ela já teria terminado esse relacionamento. Então, eu não vou nem me meter porque ela está feliz ali naquela situação.
É, ainda diz, ela gosta de apanhar.
Ela gosta de apanhar. É mulher de malandro e gosta de apanhar.
Na hora em que essa mulher, ela volta para ele, ela fica com ele. Primeiro, ela pode depender financeiramente dele para criar os filhos, né? Outro fato também, ela acredita nas promessas, ele pede perdão, diz que aquilo não vai voltar a acontecer, mas acontece. E a violência contra a mulher, a primeira nunca é uma violência física. Começa com aquelas violências de controle sobre a vida da mulher, impedir que ela frequente determinados grupos, impedir que ela vá na casa dos parentes, né? Impedir que ela continue seus estudos. Né? E aquilo, a paixão ali fica sendo misturado com aquele tipo de violência. E assim, ter ciúme exagerado. Né? Então ela acredita que tudo aquilo é o amor. Porque ela ama e ela fica desculpando aquelas atitudes.
E tem a questão de que essa violência contra a mulher, ela não para na mulher. Existem os filhos aí nessa história, isso é muito forte. Os impactos são muito grandes. E aí, na pesquisa, uma das maiores, né, que já foram desenvolvidas sobre o assunto, foi feita pela Universidade Federal do Ceará em parceria com o Instituto Maria da Penha, tem um número que chama muito a atenção, que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica, elas viram a mãe familiar feminina sofrendo violência doméstica. E é interessante porque 40% dos homens que praticam a violência doméstica, eles viram pais ou algum familiar do sexo masculino praticando a violência com alguma mulher. Por que essa questão se repete? E aí vale a pena a gente falar de como é sério esse assunto, porque de fato ele não para só na mulher, né? Quando ela sofre violência, mas isso vai passando de geração em geração.
A gente percebe assim que alguns homens que foram punidos pela lei, né, eles colocaram que eles viram o seu pai bater na sua mãe e ele aprendeu a ser desse jeito. Uhum. Quer dizer, pai bater na sua mãe, o avô bater na sua avó, a mulher engolia aquela violência, não falava para os parentes, nem para vizinhos, porque era vergonhoso. Porque se ela apanhou, é porque ela mereceu. Alguma coisa de errado ela fez, como ele, né, justifica que ele bateu porque ela mereceu. Ela é propriedade dele. Né? Então, no momento em que há, assim, tem que haver o respeito entre o homem e a mulher, né? E a questão da lei de penalizar os agressores. Num outro relacionamento, esses agressores que tiveram um contato com a questão da violência contra a mulher, espera-se de que ele não reproduza mais, porque ele reproduziu a violência que ele fez porque ele foi educado dessa maneira.
Vamos falar especificamente de três coisas que a lei traz, né? A lei diz que ela está propondo a punição para o agressor, a prevenção né, para que a mulher não sofra violência, e a lei vai mais longe, ela propõe trabalhos para que exista a erradicação, ou seja, o fim da violência contra a mulher. A lei fala isso, e você defende muito isso em todas as entrevistas, em todos os lugares que eu já vi você falando, que isso só pode acontecer pela educação.
Isso.
Pela educação é que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que, independente da raça, etnia, gênero principalmente, né, que a lei trata, a violência possa não acontecer mais. Me fala um pouco disso, como é que a gente pode mudar toda essa situação que ainda é muito forte da violência contra a mulher através da educação?
Olha, nós, o Instituto, a nossa coordenadora pedagógica, ela é professora universitária em Recife.
Uhum.
Então, ela desenvolveu um projeto que tanto lá como aqui nós trabalhamos. O que constitui é o curso Defensoras e Defensores do Direito à Cidadania. Esse curso é gratuito para os alunos universitários daquela faculdade. E nós temos também para a área infantil, né, o Cordel, que eu mostrei para vocês aí, né, que é a linguagem jurídica tratada, transformada em linguagem popular.
Uhum.
Onde as crianças, né, e os próprios professores se beneficiam do cordel quando é dado essa informação, né?
Você falou de medidas educativas, né? E eu acho que aí essas medidas elas passam pela escola, obviamente, mas por medidas educacionais em diferentes setores, né? Você falou de empresas envolvidas, instituições de um modo geral. A gente tem, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a campanha Quebrando o Silêncio, que existe desde 2002, muito forte aqui no Brasil, em 8 países da América do Sul também. É uma campanha que busca ajudar, principalmente a mulher, mas todos os personagens da violência doméstica, com conscientização e apoio para quem passa por isso. Muitos eventos, muitos materiais publicados assim também, sendo divulgados. Olha, em toda a campanha tem mais ou menos uns 35 milhões de panfletos, livros, revistas que já foram distribuídos. Qual a importância de campanhas como essa, de diferentes instituições ajudando as pessoas a terem apoio e terem informação para conseguirem sair de uma situação de violência?
É o que há de melhor, né? Que uma empresa faz para o seu público, né? No caso, a Igreja Adventista, ela está presente em todos os estados, né? E é super válido essa informação, né? E assim, fazer com que, porque parte mais da mulher querer romper esse relacionamento, né? E que isso aconteça sempre, dando destaques desses assuntos também no Dia Internacional da Mulher, né? E no fim do ano, 16 dias de ativismo, onde só pode ser agregado mais outros itens que não seja a violência doméstica, mais o preconceito, né, que nessas datas entram na divulgação.
Com certeza. E eu acho muito interessante a lei levar o seu nome e aí acaba levando o seu rosto, porque também existe um mito de que só quem sofre esse tipo de violência são mulheres pobres, de baixa escolaridade, mulheres negras. E o rosto dessa luta, que acabou dando nome à lei, não é nenhuma dessas características, né? Não tem nenhuma dessas características. Ou seja, todas as mulheres são suscetíveis a viver essa violência, né? E aí fica o alerta de que em todas as camadas sociais, em todas as camadas econômicas, pode existir essa violência e é preciso que todos os cuidados sejam tomados, né?
Hoje em dia a gente percebe, até no encontro assim, um festivo, né, as pessoas se aproximam de mim, né, e falam, eu sofri muita violência, mas olha, eu quero te agradecer, eu tive a coragem, né, de talvez eu já tivesse morta, entendeu? Então isso aí é muito importante, a divulgação dessa lei, por todos os meios de comunicação, né? E nas escolas, muito importante para que as crianças de hoje não sejam as mulheres assassinadas de amanhã.
É muito interessante porque Você, obviamente, não queria ter vivido o que você viveu. Você sofreu duas fortes tentativas de assassinato. Uma delas, inclusive, te impossibilitou de cuidar propriamente das suas filhas, como você relatou aqui. Te deixou numa cadeira de rodas. Mas mesmo não tendo sido, obviamente, o teu sonho, a tua história favoreceu, favorece e vai favorecer tantas mulheres. Como é para você, Maria da Penha, dar nome a uma lei tão forte como essa, considerada uma das três melhores do mundo? Como é para você ter vivido essa situação, mas acabar tendo se tornado uma bênção tão grande na vida de tantas mulheres?
Olha, porque Deus atendeu o meu pedido há 38 anos atrás, entendeu? Eu não me dou o direito de reclamar. Às vezes eu estou numa situação assim de não poder resolver uma coisa, ter que esperar por outras pessoas, tudo mais, né? Eu digo, não, mas tá ótimo, vou mais reclamar, não. Porque eu me sinto assim privilegiada, certo? De ter sobrevivido, de Deus ter me dado a força, né? De que as próprias pessoas que sofreram comigo, como meus pais, né, que ficaram muito abalados quando eu consegui, que ele diminuísse essa mágoa dentro dele, certo? Eu não tenho o que reclamar. Minhas filhas estão bem, são felizes. Eu não posso ainda, nem vou poder correr para abraçar meus netos, né? Porque a mãe gosta do aconchego e diz que vó gosta duas vezes mais, né?
É verdade.
Mas eu faço o que eu posso.
Mas eles podem correr para o seu
pode,
abraço,
pode.
Né? Vamos ter um abraço muito bom aí para receberem.
E qual o teu sentimento de saber dessas outras mulheres tão ajudadas por conta da lei?
Isso é muito gratificante, né? Isso dá a força de você continuar atendendo os pedidos como o seu, né? Que a gente está aqui muito feliz de estar atendendo o seu pedido. E a minha parte da vida agora é essa, né? É atender e esclarecer para as mulheres que elas procurem na sua cidade, o centro de referência da mulher, que elas procurem sair de uma situação de violência de uma forma segura.
Maria da Penha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter conversado com a gente. E eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida, primeiramente, e abençoando a sua luta, que consegue ajudar tantas mulheres no nosso país e no mundo, já que a lei é tão respeitada mundialmente. Muito obrigado.
Eu que agradeço essa oportunidade e você também está passando para o seu público a história da criação da Lei Maria da Penha.
Muito obrigado, uma honra.